Ao todo, 828 servidores foram chamados a voltar aos seus órgãos de origem e assim deixar os postos de trabalho na Defensoria Pública da União. Esses servidores emprestados pelo Poder Executivo são conhecidos como requisitados e representam 63% da força de trabalho administrativa nas 70 unidades do órgão distribuídos pelo Brasil. No final de maio, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 7.922 de 2014, que prevê a criação de uma carreira própria administrativa da Defensoria Pública da União, mas o projeto de lei ainda aguarda a apreciação do plenário. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, Gabriel Faria Oliveira, defensor público-geral federal, explicou que o órgão depende da edição de uma medida provisória para manter os funcionários cedidos em seus postos de trabalho.
No ano de 2016, foi editada uma medida provisória, por consequência aprovada uma lei que determinou que a Defensoria Pública ficasse apenas por 3 anos. Esses servidores requisitados, passados esses 3 anos, ela teria que ou reembolsar o governo, que hoje esse valor daria em torno de 8 milhões, 100 milhões, 8 milhões mês, 100 milhões ano, ou ela teria que devolver os servidores ao Poder Executivo. Nós teríamos que agora, no próximo dia 27 de julho, ou a gente teria que devolver servidores ou começar a fazer esse reembolso de um valor que não dispusemos. Então, a tendência natural é que se faça a devolução de servidores. E, por consequência, nós teremos um desfalque considerável nessa força de trabalho, que vai impactar certamente na quantidade e talvez até na própria qualidade da prestação de serviço.
Aprovada em 2014, uma emenda à Constituição de 1988 determinou que até 2022, todos os municípios que tiverem uma sede da Justiça Federal deverão ter uma defensoria. Entretanto, de acordo com o órgão, eles estão presentes em menos de 30% das cidades. Segundo o defensor público federal Renan Vinícius Soto de Oliveira, secretário-geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União, o fechamento das unidades afetará diretamente as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade no país.
Quem será atingido são as pessoas pobres, por exemplo, que não tem condição de pagar advogados, porque a defensoria ela atua exatamente para quem não pode pagar advogado. Então, por exemplo, aquela pessoa que teve o seu benefício previdenciário indeferido. A gente atua muito na esfera previdenciária. Então, a pessoa quer um auxílio-doença, ela tem direito ao auxílio-doença e o INSS negou. O que ela pode fazer hoje, se ela é de todos esses municípios de São Paulo, se ela é do ABC, Campinas, Guarulhos, ela pode procurar a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública vai ingressar com uma ação contra o INSS para buscar garantir o direito ao benefício previdenciário dessa pessoa. Agora, se tiver essa restrição, então vai ficar muito dificultado o acesso à justiça dessas pessoas. Elas vão realmente perder o acesso à justiça que hoje elas tem essa possibilidade. E são pessoas hipervulneráveis, que às vezes dependem disso para sobreviver.
Soto de Oliveira ressaltou ainda como está se dando o diálogo com os poderes legislativo e executivo para evitar o fechamento das unidades da defensoria.
A gente está conseguindo dialogar, mas a gente não tem ainda uma resposta definitiva. Em alguns momentos a gente consegue sinalizações positivas, mas como o prazo é dia 27 de julho, então assim, a gente está com muito medo se até o dia 27 de julho isso será realmente, se a gente conseguirá avançar. A gente está com abertura, a gente está com possibilidade de diálogo, mas a gente não tem uma resposta efetiva. Então a gente está realmente muito angustiado, porque tudo que a Defensoria não quer é fechar essas unidades, porque a gente sabe que o retrocesso que vai atingir milhares de pessoas que dependem da Defensoria no seu dia a dia.
Somente no ano passado, a Defensoria Pública da União realizou mais de 1 milhão e 800 mil atendimentos, resolveu extrajudicialmente mais de 24 mil casos, alcançando aproximadamente 1 milhão e 900 mil pessoas de grupos sociais em situação de vulnerabilidade. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.